Agora na Rádio Brasil, entrevista.
E é com muita satisfação que eu converso agora com o procurador e diretor da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, doutor José Luiz Souza de Moraes. Doutor José Luiz, muito bom dia.
Muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia para você e para todos os seus ouvintes.
Tudo bem, doutor. E queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a judicialização da saúde. Tenho aqui alguns dados da cidade de Campinas, cidade aqui da Rádio Brasil, em relação a este tema, né? Segundo a Secretaria Municipal da Saúde aqui do município, os gastos com demandas judiciais de remédios, suplementos, procedimentos cirúrgicos e outros gastos ligados a essas demandas judiciais com a saúde saltou de 2,3 milhões em 2010 para mais de 10 milhões em 2018. Daí a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: até que ponto a judicialização da saúde ela é fundamental para salvar vidas de algumas pessoas e até que ponto ela está sendo exagerada aqui nesse país?
Bem, a sua pergunta é excelente, né? A judicialização da saúde ela foi muito importante, ela é ainda muito importante. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: a nossa Constituição, agora com 30 anos, lá em 5 de outubro de 1988, ela foi muito pródiga, e graças a Deus ela foi assim, né, e continua sendo, ela foi muito pródiga na proteção de direitos fundamentais. E ela previu no seu artigo 196 que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado em todos os seus níveis, né, quer dizer, tanto a União, quanto os Estados, quanto os municípios e o Distrito Federal. Isso acarretou, a priori, isso foi levado como apenas uma promessa vazia do Constituinte, como todas as outras que foram feitas durante a Constituição de 1988. Como eu disse para você, não foi à toa que a Constituição de 1988 recebeu o nome de Constituição Cidadã, né? Justamente em razão de todos esses direitos que ela previu de forma bem, bem ampla e extensa, né? O que ocorre é o seguinte, que todas as promessas que foram feitas pelo Constituinte, elas já nos anos 90, quer dizer, já nos primeiros anos após a Constituição, elas passaram a ser concretizadas pelo Poder Judiciário. É isso que a gente chama de judicialização da saúde, né? Mas começou de uma forma muito, muito, muito latina e tímida, principalmente naqueles casos envolvendo os pacientes, que à época era um grande problema, né, mundial, que eram os pacientes com HIV, né, os doentes de AIDS, que não tinham seu tratamento acessível a qualquer tipo de pessoa. Eram os tratamentos caríssimos, né, que passaram a ser disponibilizados, aqueles tratamentos dos antivirais, né, dos coquetéis antivirais. Pois bem, o judiciário ele teve um papel muito importante iniciando essa concretização desse direito à saúde previsto da forma tão abstrata no artigo 196. E, mas, de toda forma, né, existem, como eu costumo falar, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Muitas vezes o remédio pode matar, né? É uma comparação que não é cômica, né? Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando disso. E é exatamente o que ocorre na judicialização da saúde, né? Óbvio que o Estado, ele tem que ser compelido, ele é, ele tinha, em razão da judicialização da saúde, ele prestou e aumentou e melhorou diversos ramos do seu, da sua prestação de serviço de saúde. Não tenho dúvida nenhuma. Como eu estava falando da AIDS, hoje o Brasil é uma referência mundial no tratamento de AIDS e HIV. E justamente teve como mola essa judicialização da saúde. O problema é que nós temos hoje um certo abuso, né, de direitos e que leva ao seguinte, leva o problema da fraude na judicialização da saúde, que é um problema gravíssimo e que a Procuradoria-Geral do Estado tenta resolver, tenta combater, né?
Entendi. Bom, o senhor falou de fraude, né, nessa questão da judicialização da saúde. E o que, que pode ser feito, tanto o judiciário quanto o governo, né, os governos, para tentar combater esses abusos, essas fraudes? Né? Que, como o senhor mesmo disse, né, o combate ao HIV aqui no Brasil é referência para o mundo todo. Né? Outras tantas pessoas conseguem medicamentos de forma gratuita, por exemplo, para combater diabetes, para combater o câncer. Né? São, por exemplo, um lado do SUS, um SUS que funciona e que funciona muito bem. Agora, existem fraudes e existem abusos. Né? Como combater esses abusos e essas fraudes?
Eu estou te ouvindo muito baixo, mas eu acho que eu consegui ouvir tudo. Como eu estava falando, assim, o problema da judicialização, eu acho que está na dose dela. Né? Então, hoje, para você ter ideia, para os seus ouvintes terem ideia, hoje há estudos indicando que 95% dos casos judicializados são procedentes. Quer dizer que alguém que entra contra o Estado pedindo um medicamento ou pedindo um tratamento que seja mesmo uma vaga, como você estava falando, de regulação, né, da questão da regulação, a gente pode até falar daqui a pouquinho, né, em razão desse grande número de pessoas empregadas, né, que saíram dos planos de saúde e agora fazem parte do SUS, né, fazem não, sempre fizeram, mas exigem mais do SUS a prestação de serviços de saúde, né, tudo reside nessa falta um pouco de critérios do Poder Judiciário em conceder tudo para todo mundo. E aí reside a fraude. Né? Aí na região de Campinas, há alguns anos, foi disparatinada uma tentativa envolvendo um medicamento muito grande, muito caro, na época era o medicamento mais caro do mundo, medicamento chamado Soliris. Houve até uma prisão de um advogado e de outras pessoas envolvidas. Mas isso é algo que se torna muito comum na judicialização da saúde, a utilização de fraudes para a obtenção de medicamentos. Não na compra e venda de medicamentos, mas sim, nós temos que pensar no seguinte, há tratamentos que são tratamentos caríssimos e que os laboratórios desenvolvem esses medicamentos, mas muito pouca gente pode comprar. Muito pouca gente pode comprar um medicamento que custa R$1.800.000 por ano, quer dizer, quase ninguém pode fazer isso, né? E o que acontece é algo que a gente chama de fidelização, né? Alguns médicos, alguns advogados e alguns representantes comerciais de laboratórios médicos, né? De laboratórios de fabricantes de remédios, se unem para demandar contra o Estado, né? De forma artificiosa, de forma a buscar pacientes que muitas vezes nem têm a doença. Nós tivemos um caso muito problemático na região de Marília, que se chamou Operação Garra Rufa, em que várias pessoas foram presas e hoje estão condenadas. Né? Nenhum deles está mais preso. Muitos deles foram condenados, em primeira instância, a respeito do uso de medicamentos, que eram medicamentos muito caros à época, hoje não são tão caros assim, mas à época eram muito caros, e deram remédio para quem não tinha a doença, era um remédio para o tratamento de psoríase, e esse esquema fraudulento transformou a região de Marília num centro mundial, olha isso, olha o que o absurdo da fraude fez, transformou Marília num centro mundial em estatística de casos de psoríase, quer dizer, de forma artificial, de forma enganosa, né? Fazendo com que todas as autoridades mundiais olhassem e falassem, nossa, está tendo um caso, um surto de psoríase numa determinada região, e isso não era verdade, na verdade era a questão da fraude. Né? Enquanto você estava falando a respeito do problema de regulação, né, de leitos, uso de leitos e tudo, é um problema cada vez maior e é um problema crescente, né? Como eu estava falando para vocês, a crise econômica conseguiu transformar 14 milhões de pessoas perderam seus empregos, se tornaram desempregadas. E esses 14 milhões de pessoas que perdem seus empregos, automaticamente elas perdem os planos de saúde que elas estavam vinculados às suas empresas. Né? E todas essas pessoas, em massa, vão parar no SUS, vão parar no Sistema Único de Saúde, que nós já sabemos, né, que está longe do ideal de sua cobertura e a quantidade de leitos. Né? E isso atrapalha muito o sistema, porque são 14 milhões a mais de pessoas no sistema, E, por um outro lado, os investimentos do Estado, né, não só do Estado, quando eu digo Estado, digo União, Estados e Municípios, eles diminuíram em razão da diminuição da arrecadação graças à crise econômica dos últimos anos. Então, é um ciclo vicioso que acaba acarretando e que vai parar no judiciário. Né? Então, essas pessoas vão para o judiciário e demandam o judiciário que obrigue o Estado a dar, muitas vezes, vagas de hospitais e tratamentos que simplesmente não existem, né? Porque estão ocupados por outras pessoas. Então, aí nasce um dilema. Nós vamos tirar quem para cumprir as ordens judiciais?
É, né? Verdade.
O juiz tem as suas mãos atadas justamente porque precisa dar uma tutela que foi solicitada, que foi a ele pedida. Mas, do outro lado, tem o Estado e a sua realidade de não conseguir suprir todos os serviços públicos que são demandados por seus cidadãos. Né?
E não só as pessoas que perderam planos de saúde, né, estão buscando mais o SUS, mas a gente sabe, né, doutor, infelizmente aqui no Brasil, algumas operadoras de saúde, alguns planos de saúde desrespeitam, né, os usuários, desrespeitam os beneficiários, acabam, no fim das contas, oferecendo uma cobertura parcial de alguns procedimentos, negando outros tipos de cobertura. Isso acaba acarretando também em pessoas que achavam que tinham, que estavam cobertas por planos de saúde, tendo de ir ao judiciário, tendo de apelar à justiça para conseguir seu tratamento médico, né?
Perfeito, né? Na verdade, o que houve, o que há, né, é uma comercialização de planos de saúde que muitas vezes não informam para os seus próprios contratantes a cobertura médica, fazem de forma contrária àquilo que o CDC, que o Código de Defesa do Consumidor, exige, né, que é a transparência, que é a clareza das informações, e acaba acarretando numa não cobertura, num não tratamento dos seus contratados. Né? Por outro lado, né, há cada vez mais uma concessão indiscriminada também por parte do Poder Judiciário de direitos que nunca fizeram, que deixaram bem claro que nunca fizeram parte desses contratos dos planos de saúde. Né? É um problema que nós vamos ter que repensar isso em toda a sociedade, na verdade, né? Porque nesse quesito também da assistência privada à saúde, nós temos que prestar atenção, porque já vão começar a quebrar algumas operadoras, como já aconteceu no passado próximo, inclusive ali no interior de São Paulo, atingindo um certo número de pessoas, né, no caso de uma cooperativa médica aí, que atingiu um grande número de pessoas, também aqui na capital, e isso tem que ser levado em consideração também. Né? Nós temos que colocar tanto limites, né, no não atendimento das pessoas por parte dos planos de saúde, como também uma maior responsabilidade do Poder Judiciário em dar tudo para todo mundo. Porque é muito simples eu pegar e fazer uma contratação de um plano de saúde bem barato, que não tenha uma série de coisas, e exigir tudo pelo Poder Judiciário. E é isso que está acontecendo. Para que você tenha ideia, assim, né, muitas pessoas que não têm, sabem que não têm a cobertura de determinados tratamentos, exigem via judicial e acaba conseguindo. E aquelas outras pessoas que pagam a mais, mas que não tem a noção de que tem essa via tão fácil de acesso da judicialização, elas acabam sendo carecedoras de tratamento, né? Mesmo pagando o mesmo produto, ou muitas vezes ainda um produto mais caro, e acabam não tendo acesso a esses tratamentos. Bem, o que a gente percebe em todos esses casos, né, porque o Estado também é isso, tem casos de omissão do Estado, isso, apesar de procurador do Estado, nós sabemos muito bem disso, né? E também da má fé de muitas operadoras de plano de saúde, que também, de forma dolosa, acabam negando tratamento aos seus contratados, e também o Poder Judiciário, mas nessa relação toda, a gente percebe que sempre, exclusivamente, quem mais é lesado nisso tudo é o cidadão, é o contratado, é o consumidor, é o paciente. Em última instância, né? E é isso que a gente não pode fazer, né? O Estado executivo, o Estado judiciário, ele existe simplesmente justamente para proteger o cidadão e não para torná-lo uma vítima de alguma coisa, né? E é exatamente isso que a gente tem que rever, essa questão da prestação de saúde, seja privada, seja pública, no Brasil inteiro, né? Não querendo mudar o SUS para diminuí-lo, mas pelo contrário, para conseguir aumentar tudo aquilo que o Constituinte de 1988 tinha como o desejo de que o SUS fosse universal, de que tivesse atendimento pleno. E só para não me delongar, né, nós temos um Sistema Único de Saúde que ele é simplesmente o maior programa social do mundo. Não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou falando. Ele pode não ser o ideal, e é isso que a gente vê, né, nesses programas de televisão. A gente vê grandes filas de pessoas morrendo em macas nos corredores de hospitais. Mas nós temos um programa que ele é universal, de que qualquer pessoa nesse país que tiver algum problema pode entrar e vai ser tratado de graça. Todo o sistema que a gente acabou de falar, de HIV, de tratamento de AIDS, toda a parte de transplante de órgãos, que também nós somos referência mundial, isso tudo, os seus espectadores têm que ter ciência de que isso tudo é SUS, né? Então, o SUS, muitas vezes, ele peca, e não tenho dúvida nenhuma de que peca, não seria eu ridículo ao negar isso, mas nós temos centros de absoluta excelência do Sistema Único de Saúde em todos os lugares do nosso país. E a gente precisa manter isso, não acreditar no discurso de que nós temos que diminuir ou destruir esse modelo que foi criado em 1988.
Tá certo. Olha, que conversa agradável, que conversa importante. Quero agradecer demais a participação do procurador, diretor da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Dr. José Luiz Souza de Moraes, que tão gentilmente nos atendeu. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado a vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição de vocês e seus ouvintes. Muito obrigado. Viu?